O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentam Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o programa Laboratório de Leitura. Hoje você vai ouvir uma entrevista com Tarso de Melo. Ele é o coordenador da Casa da Palavra, um espaço público na cidade de Santo André, São Paulo, onde acontecem eventos ligados à área da literatura. Atualmente, a Casa da Palavra abriga a Escola Livre de Literatura, que promove debates, cursos e oficinas. Na entrevista, o Tarso fala a respeito dessas experiências. Também nessa edição, nos trechos com música, você vai ouvir o depoimento da escritora Vanessa Molnar. Nessa conversa, ela fala a respeito do seu trabalho e de suas experiências como leitora. As entrevistas dessa edição foram realizadas por Diego Franco, com trilha sonora de Marcelo Laguna. Com vocês, Laboratório de Leitura. Boa escuta!
Olá, seja bem-vindo a mais essa edição do programa Laboratório de Leitura. Eu sou o Diego Franco e hoje vou conversar com Tarso de Melo, que é coordenador da Casa da Palavra da cidade de Santo André, aqui em São Paulo. Tarso, tudo bem?
Tudo bem.
Obrigado pela sua disponibilidade, viu? Tarso, me diga uma coisa, a Casa da Palavra existe desde quando?
A Casa da Palavra existe desde 92, foi criada, eu acho, no primeiro mandato do Celso Daniel, quando era prefeito, e depois... passou por diversas fases de lá para cá, né? Assim, inclusive de ficar fechada ou de ser colocado um pouco de lado no interesse, dependendo de quem estava na administração, né?
Certo.
Mas de uns anos para cá ela tem tido uma atividade mais contínua, né? Eu particularmente estou lá há poucos meses, né?
Sim.
Mas era frequentador desde a época, da primeira geração da casa.
Ah, tá. E nessa. E quando você era frequentador nessa primeira geração, ele era um equipamento cultural com qual finalidade?
Ó, sempre teve essa. O papel meio ligado à literatura, né?
Uhum.
Então tinha lá debates filosóficos, espécies de cafés filosóficos, assim. Tal, mas tudo girando em torno de atividades ligadas à literatura, ao livro, né? Professores que iam lá falar sobre isso, sobre autores brasileiros e internacionais, tudo isso, né? E nesse período todo ela foi buscando uma identidade, assim, né? Que hoje em dia acabou se consolidando, de certo modo, como um espaço de reflexão sobre as ciências humanas como um todo, né?
Então, meu nome é Vanessa Molnar, eu sou aqui de Santo André mesmo, eu sou formada em História pela Universidade de São Paulo, fiz pós-graduação em Organização de Arquivos no IEB e tenho trabalhado com oficinas literárias já há 5 anos aqui na região. Eu me inscrevi no projeto do PAC, né, que é um projeto de incentivo do Estado para a criação literária. Ganhei essa bolsa com esse livro que se chama Crônicas de uma Tara Gentil, que é um título que eu tirei de um conto da Ana Cristina César. Esse livro, ele é um livro curto, de 16 contos, que partem um pouco pela temática tanto do urbano, né, quanto do erótico. Ele está todo escrito em primeira pessoa e é um projeto no qual eu trabalhei durante os últimos 5 anos, quando eu comecei a me interessar por literatura de uma forma séria.
Você disse que você está atuando lá como coordenador há poucos meses.
Sim.
Essa mudança aí da literatura para uma abertura maior para ciências humanas, de uma maneira geral, foi um objetivo seu?
Não, na verdade eu já peguei a casa com essa concepção. A única coisa que eu tenho tentado fazer é dar uma organização melhor para a estrutura, né? Assim, uma estrutura que seja mais visível... do ponto de vista público, né, assim, de que haja continuidade em determinadas ações, de que as ações de formação que são importantes para o tal da Escola Livre de Literatura, né, sejam também parte da casa, né, que a casa não seja só o lugar onde é a sede, né, da Escola Livre de Literatura, mas que também tenha um entrosamento maior entre as duas programações, né? A minha ideia desde o início é de que tudo que interessa para a Casa da Palavra interessa para quem é aluno da Escola Livre de Literatura. E o contrário. Então, a ideia é ter uma programação bastante integrada, né, na Escola Livre de Literatura, que é um aparelho ligado com a gerência de formação propriamente da secretaria, né? Com a Casa da Palavra, que é um espaço cultural mais amplo, né? Então a ideia é que tem um trânsito entre as duas atividades, porque na verdade o que eu percebo é que elas são naturalmente voltadas para o mesmo interesse.
Bem, eu sou conselheira de cultura, né? Fui eleita agora, a posse foi no dia 16 de julho, eu sou conselheira da área de literatura. O Conselho Municipal de Cultura, ele é uma entidade civil, né, de representação. O Conselho, ele tem como objetivo gerir a política pública de cultura na cidade. Houve uma mudança administrativa recente aí na Secretaria de Cultura, e essa secretaria tem se mostrado interessada, né, em gerir a política cultural junto com a sociedade civil. Então, eu participo da Casa da Palavra, faço algumas oficinas lá, já tinha uma participação grande e acabei sendo eleita para esse conselho.
Falando um pouco da Escola Livre de Literatura, a cidade de Santo André me parece que tem uma tradição na criação desse tipo de escola, né? Tem a Escola Livre de Teatro, tem a Escola Livre de Cinema. A Escola Livre de Literatura é uma experiência mais atual ou também já existe há algum tempo?
Não, a Escola Livre de Literatura?
É.
A Escola Livre de Literatura foi criada em 2004, se eu não estou enganado, para já como um fruto, né, do sucesso da Escola Livre de Teatro, que é mais antiga,
tá,
e que deu muito certo, virou referência nacional em formação de atores, né, e de diretores e de mão de obra para o teatro. E a ideia da prefeitura, aproveitando isso que tinha dado tão certo, foi de criar outras escolas para linguagens diferentes, né, que tivessem o mesmo perfil. Mas assim, a Escola Livre, a de literatura, a de cinema, assim, estão ainda procurando o seu funcionamento, né, seu jeito de abordar essa questão da formação nas artes aí, nas linguagens em que elas foram destinadas, né? Mas não chegam ainda a ter a consolidação que a Escola Livre de Teatro tem, né? Mas eu acho que é uma questão de tempo e de conseguir, inclusive, fazer com que as escolas dialoguem entre elas, né?
Certo.
Que é uma das propostas atuais da secretaria, né?
É muito interessante, né? A gente tem se reunido com a sociedade civil, a gente está se organizando agora, começando mais ou menos a se organizar de uma forma mais, né, de uma forma melhor, e tem um blog e tudo mais, o conselho, da Casa da Palavra, a gente chama as pessoas e ali deliberamos, né, as políticas culturais para toda a cidade, não só na área de literatura, porque são 6 conselheiros, cada um de uma área. É literatura, teatro, música, artes cênicas, audiovisual e artesanato. Agora, o que a gente está pondo em pauta no conselho como comissão de literatura é a discussão da Escola Livre de Literatura, que está sediada na Casa da Palavra, porque ela é recente, ela só tem 4 anos, ela não tem ainda uma identidade consolidada. E a gente queria consolidar essa identidade junto com a sociedade civil, né, para que ela se mantenha independentemente de governo, partido político ou mudança. Né? É isso que está em pauta no momento.
Música.
Laboratório de Leitura de hoje, estamos conversando com o Tarso de Melo, coordenador da Casa da Palavra e da Escola Livre de Literatura, espaços públicos da cidade de Santo André. Estamos ouvindo também um depoimento da escritora Vanessa Molnar, onde ela fala sobre seu trabalho e suas experiências como escritora. Um abraço e até mais!
O Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Neste segundo bloco, vamos dar sequência à entrevista com Tarso de Melo. Ele é o coordenador da Casa da Palavra, um espaço público na cidade de Santo André, em São Paulo, onde acontecem eventos ligados à área de literatura. Atualmente, a Casa da Palavra abriga a Escola Livre de Literatura, que promove debates, cursos e oficinas. Na entrevista, o Tarso fala a respeito dessas experiências. E nos trechos com música, você ouve a continuação do depoimento da escritora Vanessa Molnar. Nessa conversa, ela fala a respeito de seu trabalho e de sua experiência como leitora. As entrevistas são de Diego Franco e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Você se referiu aos alunos da Escola Livre de Literatura. Do que esses alunos têm aula na Escola Livre?
A Escola Livre de Literatura tem um núcleo, um conjunto básico de atividades que são os núcleos de criação, né? Uhum. Agora um núcleo novo que começa em agosto, que é o núcleo de crítica literária, né? Mas esses núcleos de criação são núcleos são alunos propriamente, porque são grupos fechados, né? De 30 alunos, 40 alunos, em que eles se dedicam à pesquisa de determinados aspectos da produção literária, né? Então, tem lá um grupo de prosa, um grupo de poesia, um grupo de oralidade poética, o laboratório da escrita, que são coordenados por autores mais experientes, partindo da ideia de que há uma parte do conhecimento que é necessário para a formação do escritor, que é compartilhável, né? Então, a gente sempre digo isso, assim, não promete formar escritores, né?
Certo.
Mas promete passar, né? O nosso compromisso é passar um conhecimento necessário e que possa circular entre as pessoas, né? Então, esses núcleos trazem sempre pessoas mais experientes para passar para os alunos, né? Nessa condição que eles são alunos, né? O conhecimento que eles têm, a experiência deles como escritores, fazer atividades como espécie de oficinas mesmo, né? E tentar, a partir daí, criar novos produtos, né? Literários, assim, né? Então, cada um desses núcleos tem uma forma de abordagem e tudo, mas a ideia é essa, né? De que eles produzam alguma coisa a partir dessas experiências aí, coletivas.
Eu, na verdade, eu sempre fui uma leitora apaixonada. E eu tive a sorte de ter bons professores de português, né? Naquilo que a gente chamava de ginásio, que eu já ensino Fundamental 1. E eu tive uma professora de português na quinta série que me incentivou muito a ler. Ela me trazia livros da casa dela, a gente discutia, e eu gosto de ler desde lá. Além disso, eu venho também de uma família de leitores, né? Meus pais, minha mãe lê muito, e meus pais sempre me levaram na biblioteca, então eu tenho, assim, acabei tendo esse privilégio. Eu sou apaixonada por ficção há muito tempo, e por literatura mesmo, principalmente, né?
E como é que a Escola Livre de Literatura e tanto a Casa da Palavra atraem o seu público? Vocês fazem ações fora da casa? Vai buscar as pessoas ou já chegou ao ponto de que as pessoas estão vindo tranquilamente?
Não tem vindo tranquilamente. A gente tem problemas assim com a divulgação que é feita através da secretaria, né? A divulgação por imprensa e tudo isso que é feito através da secretaria. E agora tem algumas outras atividades. Por exemplo, a casa tem feito além de produzir lá internamente, né, eventos com os próprios alunos da escola e tudo, que é uma forma de divulgar a escola como, como produto já na programação da casa, né, na Casa da Palavra, eles têm tido outras atividades.
O meu interesse por ficção, ele vem direto já da literatura, já da infância. Eu me identifiquei com um livro bem jovem, eu era muito tímida, né? E gostava também bastante de quadrinhos. Hoje eu tenho um interesse maior por cinema, por roteiro, mas ele vem mesmo da literatura. Então, claro que como todo mundo da minha geração, eu vi bastante televisão, né? Não sei como que isso interfere na minha ficção. Eu acho que eu tenho uma ficção bem visual por conta disso, mas eu sempre tive interesse por livros mesmo, né? Inicial, meu interesse inicial era por livros.
Agora também vai começar uma outra atividade, que é uma parceria com a gerência de bibliotecas, em que duas equipes formadas por por alunos lá da Escola Livre vão circular pelas bibliotecas ramais e pela Biblioteca Distrital de Santo André, fazendo grupos, círculos de leitura, né?
Uhum.
Que são formas, ao mesmo tempo, de incentivar a atividades culturais fora do centro, né? E de chamar atenção para esse polo, né, dessas atividades, que seria a Casa da Palavra e a Escola Livre de Literatura, né?
Tá.
Então, mas é uma longa luta aí pra gente, né? Porque tem, por exemplo, um curso que tem dado bastante certo, que é esse de Capítulos da Literatura Brasileira, que é um curso aberto, né?
Uhum.
Às segundas-feiras de História da Literatura, e que, por exemplo, vários dos professores são ligados com a Fundação Santo André, né?
Que
é uma forma de fazer com que os alunos de letras da faculdade, a faculdade que já é bastante tradicional,
uhum,
né? Participem de atividades da cidade, né? Não só da própria faculdade, mas que eles circulem, né, pela cidade, né?
Essa professora, em primeiro lugar, ela era uma escritora ela é uma escritora de livros infantil juvenis. Então ela incentivava muito a sala toda, né, a ler, e ela conseguia fazer um bom trabalho. Ela trazia escritores na escola, levava o grupo dos alunos dela para discutir com escritores de literatura infantil juvenil, né, importantes. Então eu fui ver aula com ela. Ela tinha uma militância mesmo nessa área, né? Ela é uma deficiente visual e ela ainda está viva, né? E que escreve para crianças. Eu gostei muito da Lígia Fagundes Telles, naquela época, foi uma Ciranda de Pedra, foi uma autora assim que me interessou bastante, quando eu iniciei, né, no processo de leitura. Eu gostava da prosa dela, porque a prosa dela era, né, uma prosa mais contemporânea do que, por exemplo, Machado de Assis, José de Alencar, né. As histórias delas passavam na cidade, as meninas tratam justamente de vida de adolescentes, né? Então eu me identificava por conta disso. Porque eu acho que às vezes a literatura que é dada na escola, ela não acrescenta nada na vida do jovem, né? Ele não se identifica com ela. Apesar que, é claro, tem gente muito mais contemporânea que a Lígia Fagundes Telles hoje, né? Eu gosto muito dos escritores dos anos 80.
Desse público que já frequenta a casa, assim, é possível falar assim, mais gente de adolescente ou é gente já de 20 para cima? Que faixa etária? É possível identificar?
É muito difícil definir.
É.
Assim, o público é bem heterogêneo mesmo, assim, bem misturado, porque você tem nesse grupo aí de segunda-feira, por exemplo, nessa curso de História da Literatura, você tem um público universitário, mas é um público universitário que se une por ser basicamente universitário, mas questão de idade,
uhum,
ficaria muito difícil. Tem gente de todas as idades, tem desde, uhum, o jovem ali estudante até senhores de idade e tudo. E nos outros núcleos também, a faixa etária que é coberta é muito longa, né?
Uhum.
Então tem... o público não daria para dizer assim, ah, é o público jovem. Então, em parte, né? Talvez a maioria seja de jovens, mas você tem uhum. gente de dos mais variadas idades lá, né?
No Laboratório de Leitura de hoje, estamos conversando com Tarso de Melo, coordenador da Casa da Palavra e da Escola Livre de Literatura Espaços Públicos da cidade de Santo André. Estamos ouvindo também um depoimento da escritora Vanessa Molnar, onde ela fala sobre o seu trabalho e suas experiências como escritora. No próximo bloco, vamos dar sequência a essas conversas. Um abraço e até mais!
O Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Neste último bloco, vamos dar sequência à entrevista com Tarso de Melo. Ele é coordenador da Casa da Palavra, um espaço público na cidade de Santo André, em São Paulo, onde acontecem eventos ligados à área de literatura. Atualmente, a Casa da Palavra abriga a Escola Livre de Literatura, que promove debates, cursos e oficinas. Na entrevista, o Tarso fala a respeito dessas experiências. E nos trechos com música, você vai ouvir a continuação do depoimento da escritora Vanessa Molnar. Nessa conversa, ela fala a respeito de seu trabalho e de sua experiência como leitora. As entrevistas são de Diego Franco e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Voltando então à participação desse público, você disse que tem cursos que são fechados, né? E tem participações que podem ser feitas abertamente. Eu revisitei recentemente a casa e participei de um debate, onde foi só chegar e participar.
Sim.
Mas para esses fechados, assim, tem alguma exigência? Precisa ter alguma experiência prática já, alguma coisa? Ou...
Não, não. Gente, assim, não exige... A ideia que tenha... Nessa ideia de continuidade da programação, da grade da programação da casa, é de que permanentemente os cursos estejam iniciando, né? A ideia agora, a partir do ano que vem, é de fazer uma programação da casa em que tenha, por exemplo, os núcleos de crítica que precisam de um tempo um pouco maior, eles vão ser semestrais. Então a gente teria dois ciclos no ano,
uhum.
né, nesses núcleos de crítica. Então, a única exigência seria que a pessoa acompanhe todo o curso, né?
Certo.
Mas eles sempre vão partir do pressuposto de que a pessoa está iniciando.
Quando a gente se aprofunda na leitura, a gente começa a ficar mais atento para a questão da linguagem do que da história, né? Do que da trama. O que me chama a atenção dos autores é mesmo como eles lidam com a linguagem. Eu, particularmente, eu gosto dos personagens bem trabalhados, da linguagem, né, do desenvolvimento psicológico mesmo, que as pessoas trazem.
Os nossos professores que têm sido convidados, eles já são avisados disso, né? De que ele não vai pegar... um público com um estágio mais avançado, nada disso, né? Ele é que vai formar. Por isso é que, por exemplo, para o de crítica, que exige um pouco mais, a gente tem mais tempo, mais um espaço maior entre as aulas para ter um tempo de leitura e tudo isso, né? Porque a uhum. ideia é formar esse aluno desde o início, né? Assim, partir do zero. A gente não tem um encadeamento, assim, entre os núcleos, né? Em que você precise ter feito um para fazer o outro, ou que tenha que ser estudante de letras, uhum. ou alguma coisa parecida, né? A gente analisa mais o perfil mesmo, nos casos em que, por exemplo, tiver mais inscritos para determinado grupo do que a gente tem vagas, né?
Uhum.
O critério vai ser mais por uma afinidade ali com aquilo, né?
Eu fui estudar história e só depois de um certo tempo que eu consegui fazer essa reflexão. Eu fui estudar história e depois eu abandonei um pouco esse meu gosto pela ficção, que para mim na época era só hobby, né? E retomei ele depois que eu me formei. E depois eu me dei conta de que a história também é uma forma de narrativa. E aí que eu acho que é uma ligação, né? A história é uma forma de narrativa, também muito ligada à próxima questão da construção da linguagem, do discurso. E nesse aspecto a literatura e a história se aproximam. Eu gosto muito da região do ABC, porque a região do ABC tem movimento literário há muito tempo. Seja no Alfa, seja a Casa da Palavra, que tem 15 anos. É uma das regiões que tem um movimento literário forte, organizado. E isso propicia diálogo, né? A possibilidade de dialogar com outros autores. Eu dialogo bastante com autores de Diadema, Santo André mesmo. Agora, em termos, por exemplo, de compras de livros, de acesso a livro, é mais complicado.
Eu disse que eu visitei recentemente a casa e uma das coisas que eu fiquei bastante impressionado foi com a beleza do lugar. É um prédio muito bonito, é uma casa antiga, sim, muito bonita e bem restaurada, com uma arquitetura bonita, uma intervenção bonita. De certa forma, isso pode ser considerado um atrativo para as pessoas se sintam bem lá?
Ela é um atrativo, porque é uma casa, assim, um patrimônio tombado, né, da cidade, uma casa bastante antiga, que já foi várias coisas, foi inclusive sede da prefeitura.
Uhum.
Né? E
deve, inclusive,
e chama muita atenção, porque está na principal praça da cidade, né, muito bem localizado, tudo isso. Agora, isso é pra gente é um fator positivo, né, pela localização, pela forma como o espaço consegue abrigar atividades com perfil bastante diferente, tanto você pode fazer atividades menores utilizando salões que são menores, algumas salas, quanto tem um espaço grande para atividades mais de espetáculo mesmo, com um público grande. Recentemente, aliás, teve duas apresentações de um grupo baseado na obra do Guimarães Rosa, em que o grupo tem 30 atores, né? Uhum. E que a peça era espalhada por toda a casa, inclusive pelo entorno da casa, né?
Assim, uhum.
Eram pequenas peças que compunham uma leitura, né, dessa obra do Guimarães Rosa, assim, mas é uma possibilidade da casa, né? E ao mesmo tempo tem os seus problemas, né? Porque essa localização privilegiada faz com que a casa esteja no...
Uhum. Seja disputada, né?
Região que é barulhenta e tudo isso, que para algumas atividades traz problema, né? Mas tem mais pontos positivos do que negativos ali.
Laboratório de Leitura de hoje conversou com Tarso de Mello, que é coordenador da Casa da Palavra e da Escola Livre de Literatura na cidade de Santo André, em São Paulo. Tarso, obrigado pela sua participação.
Obrigado, Diego. Estamos à disposição aí.
Obrigado.
Você ouviu o Laboratório de Leitura, um programa dedicado a pensar e repensar o mundo dos livros e das leituras. Nessa edição, o entrevistado foi o Tarso de Mello, coordenador da Casa da Palavra e da Escola Livre de Literatura. Na entrevista, ele falou sobre esses espaços públicos localizados na cidade de Santo André, São Paulo. Junto com essa entrevista, você ouviu o depoimento da escritora Vanessa Molnar. Na conversa, ela falou sobre o seu trabalho e suas experiências como leitora. Para conversar com o programa Laboratório de Leitura, mande um e-mail para laboratoriodeleitura@gmail.com. Fique à vontade para mandar suas sugestões, os seus pedidos e as suas críticas. Essa edição foi feita por Cris Brunetti Locuções, Marcelo Laguna, trilha sonora original, Diego Franco, entrevistas, roteiro, produção e operação técnica. O programa Laboratório de Leitura tem direção de Diego Franco e é uma realização do GEM Serviços Educacionais. Obrigada pela escuta e até a semana que vem em mais uma edição do Laboratório de Leitura. Tchau!
Governo do Estado de São Paulo. A Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentaram Laboratório de Leitura.